Estamos aqui no Tratado de Beitzá, na página 39, Amud Aleph. A gente estudou na Mishnah que se uma mulher pega emprestada da amiga dela água, sal ou qualquer outra coisa para colocar dentro da massa dela, já que agora a massa dela é composta dos ingredientes que pertencem a duas pessoas diferentes, então cada uma das pessoas impede a outra de levar essa massa para um lugar onde eles não podem andar. Mas a viúva falou para a gente na Mishnah que se for só água que ela pegou emprestada, então a dona da água não pode impedir a dona da massa de levar a massa numa distância que ela pode andar e a dona da água não pode andar. Por quê? Porque a água não é visível dentro da massa. Então vou falar agora. A viúva poter bemai. A viúva nos diz que a água ela não impede a dona da massa de levar a massa para um lugar longe, onde a dona da água não pode andar. Fala Gmará, Maimin Melachlo, parece da Mishnah que a biúda, ele só isenta a água, que é a água que não é visível. Então, a dona da massa vai poder levar a massa dela para onde ela pode andar. Mas Melachlo, mas se for o sal, então não. Se o sal pertence a outra pessoa, então cada um impede o outro de levar a massa para um lugar que ele não pode andar. Pergunta Gmará, Vatania, e a gente estudou numa braita, a biúda Omer. A viúva falou na Braita que tanto a água como o sal eles se anulam dentro da massa e dentro de qualquer comida cozida. Então por que que na nossa mitzvah está escrito, a viúva só se relaciona à água? Fala com ela, Alokash, Abemelach Stomi, Abemelach Estrokani. Tem dois tipos de sal, um sal mais grosso, um sal mais fino. No sal, Melach Stomi, do Melach Dizdom. Então, um sal mais fino, então ele não é visível, então ele é anulado dentro da massa. Já o Melach Estrokani, que é um sal mais grosso, e ele é visível, então ele não se anula. Pergunta Gmará, nessa braita está escrito que tanto dentro da massa tem tanto de qualquer outra comida cozida. A Bilda nos diz que a água e o sal, eles se anulam dentro da massa, e não dentro de um tafshil, não dentro de uma coisa cozida. E por que isso? Porque já que está dentro de um alimento cozido, então ele é úmido, então dá para. A água é visível. Fala Gmará, Lokashi, Abeavá, Aberaká. Fala Gmará, depende do que você está cozinhando. Se é uma coisa grossa, então a água não é visível. Mas se é uma coisa fina, então a água fica visível. E aí você não vai poder carregar numa distância que o dono da água não pode andar. Fala Mishnah, Agachelet Keragli Abalim. A brasa que pertence a alguém só pode ser levada na distância que o dono da brasa pode andar. Veshalevet Bechol Makom. Porém, a chama, o fogo, ele pode ser levado para qualquer lugar. Ou seja, o fogo ele nunca é fixado na entrada de um tov em um certo lugar. Fala Mishnah, Gachelet Shelegresh. Uma brasa que pertence ao Beit HaMikdash. Moalimba. A pessoa que usa essa brasa para uso próprio, ele transgride a proibição de Meilá. A gente sabe que uma coisa que pertence ao Hekdesh, uma coisa que pertence ao Beit HaMikdash, não pode ser usada por uma pessoa particular. E se ele usa, ele transgride uma proibição chamada proibição de Meilá. Veshalhevet, porém, a chama, o fogo que pertence ao Beit HaMikdash, Lonenim Velomalim. De acordo com a Torá, pode ter mesmo proveito. Não se transgride a proibição de Meilá se alguém tiver proveito dessa chama. Porém, os Chachamim decretaram para as pessoas não terem proveito dessa chama que pertence ao Beit HaMikdash. Mais uma halakha. Amotzi gachelet reshut rabim. Uma pessoa que tira de um recinto particular para um lugar público uma brasa no Shabbat, chayav, ele é obrigado, ele recebe o castigo de skilá, ele é apedrejado. Deixa leve, mas uma pessoa que tira do Reshut Ha'Echid, um recinto particular, para a rua, uma chama, um fogo, ele é patur, ele é isento, ele não transgride a proibição de retirar objetos no Shabbat. E por que são todas essas diferenças na chama? Porque já que a chama é uma coisa que não é palpável, não dá para pegar ela na mão, então ela não é fixada no lugar, ela não tem problema de. Não pertence, é difícil ter. Pertence ao Beit HaMikdash de uma forma que não pode ter proveito, também não tem proibição de atirar de um recinto para o outro. Fala agora, tanto a banana está no nosso rachamim. Chamisha podem nevru bechelet. Cinco coisas foram ditas sobre uma brasa. A gachelet, que regleia baalim, vechalevet bechol makom. A brasa, ela só pode ser levada à distância que o dono da brasa pode andar no Yom Tov. E no Shabbat. Vechalevet. E a chama, o fogo, ele pode ser levado para qualquer lugar, ele nunca é fixado num certo lugar. Gachelet, a brasa que pertence ao Beit HaMikdash, Moalimba, pessoa que tem proveito dela, transmite a proibição de Meila. Vechalevet, e a chama e o fogo, lo nenim velo moalim. É proibido ter proveito de acordo com os Chachamim. Chachamim decretaram, sábios decretaram que é proibido ter proveito, mas porém, de acordo com a Torá, pode ter proveito. Uma brasa que foi usada como alguma idolatria ou para uma estátua, como um trabalho para a estátua ela própria, é alguma idolatria, algum deus de algum povo. A surá é proibido ter proveito dela. Deixa leve, mas a chama é permitido ter, uma chama de Abodazera é permitido ter proveito. A motiga chelet de Shutrabim, só que tira do recinto particular para o recinto público no Shabbat. Uma brasa, ele é chayav skila, ele tem o castigo de ser apedrejado, ele é morto através de pé, de ser jogado no segundo andar, depois apedrejam ela. E shalhevet, e uma pessoa que tira no sítio particular, no sítio público, uma chama, um fogo, ele é isento. A mudara na mechaveró, uma pessoa que falou que ele não vai ter, prometeu que ele não vai ter proveito do amigo dele. Asur begahalto, ele é proibido de ter proveito da brasa desse amigo. O mutar bechalavto, mas já dá a chama de fogo do amigo dele, ele pode ter proveito. Pelo Nagmará, a gente viu que uma chama, um fogo de Avodazerá, é permitido ter proveito. Mas o fogo de regra, de fogo que pertence ao Beit HaMikdash, os Chachamim, os nossos servos, decretaram para não ter proveito. Pelo Nagmará, mais na Shalevet, Avodazerá deixaria, por que que na chama, no fogo de Avodazerá, os Chachamim não decretaram para não ter proveito, mas está de Hegdash da Síria. E porque a chama, o fogo de Hegdash, é proibido ter proveito. Fala que a Avodazerá de Meissa, a Avodazerá que as pessoas têm nojo dela, o Bdilin Sheminai, as pessoas se afastam dela, logo assim o Barabaná. Barabaná não decretaram para a pessoa não ter proveito da chama, caso ele vai chegar na chama, ele vai ter proveito da brasa. Porque as pessoas, de qualquer jeito, elas se distanciam de uma coisa que pertence a Avodazerá. Já Hegdash, de Lomais, de Lomedili, uma coisa que pertence ao Beit HaMikdash, que não é uma coisa que as pessoas têm nojo, e as pessoas não se afastam. Então, Gazio Beirabanato, Chachamim decretaram que a pessoa não tem proveito da chama, que se ele vai chegar a ter proveito da chama, ele vai ter que chegar a ter proveito da brasa, que é proibido de acordo com a Torá. Fala Gmará, Motziga Chelet, Rishut Rabim Chayav, Shalevet Patur, Jisdona Mishnak, se uma pessoa retira do instinto particular, do instinto público, uma brasa, ele é proibido tirar a brasa. Já a chama, ele é isento de castigo. Quando a Gmará e a Tânia já estão numa braita, a Motzi Shalevet Kosho Chayav. Se uma pessoa tira a chama de um instinto particular, de um instinto público, ele é obrigado a receber um castigo. Fala a Gmará, Marav Sheshet, que conche tziobe queissa. Tem uma diferença. Se eu tiro só a chama por si só, ou eu tiro ela junto a um pedaço de madeira. Pergunta a Gmará, vai ter que clame chum queissa. Então por que você precisa obrigar ele um castigo? Porque ele tirou a chama. Você pode obrigar ele de castigo, que ele tirou esse pedaço de madeira. Fala Gmará, Bedelet Veshiura. Para ser obrigado um castigo, para receber um castigo por causa que ele tirou madeira, tem uma certa quantia de madeira que ele tem que tirar do Reshut Rechim, do Reshut Rabim. E aqui o caso está se tratando que ele não tirou essa quantia de madeira. Eu estou numa Mishnah. A Motzia Itzim, que dele vai ser Betzakalá, a quantia de madeira que tem que tirar para receber o castigo, tem que ser uma quantia de madeira que é suficiente para cozir um ovo leve. Abai, Amar, Abai fala outra resposta. Qual a diferença entre esses dois lugares? Que um lugar está escrito que se eu tirei a chama, é proibido tirar a chama, em outro lugar está escrito que eu sou isento de castigo. Abai fala que Gon, deixai feimar na mascha, vata benura. Não é que eu tirei junto a madeira, eu peguei um utensílio, eu coloquei óleo em cima dele e eu coloquei fogo, e agora eu estou tirando junto com o utensílio. Quando agora mais uma coisa, eu devia ser obrigado de castigo por causa que eu tirei o utensílio. Fala que não é Bechaspa, está se tratando que eu tirei num utensílio de Jerez, de barro. É tempo creio, Mishum Chaspa. Mas é um utensílio, é proibido tirar do recinto particular para o recinto público esse utensílio no Shabbat. Fala que não é mesmo resposta, Bedelei Trishura, que não tem a quantidade suficiente, não tem o tamanho suficiente. Detna, Jerez, que dele tem ben Ptsim Lechaveiro, divrei da Biúda. Biúda nos diz que a quantia de barro que eu tenho que tirar, para ser obrigado de castigo, tem que ser a quantia que as pessoas colocavam numa parede, quando eles construíam uma parede, e entre uma pedra e outra elas não estavam alinhadas de uma forma certa, então eles colocavam um pedacinho de barro para alinhar elas juntas. Então esse tamanho de barro, isso que eu vou ser obrigado de castigo se eu tirei de um recinto particular para um recinto público. E aqui, estamos tratando de um pedaço de barro menor do que isso. Eu coloquei óleo, eu coloquei fogo, então tem que ser obrigado por tirar o fogo e não por tirar o utensílio. Ela hadetna na motzisha levet patur, mas isso que está escrito na nossa Mishnah, que eu sou isento de castigo se eu tirei só a chama por si só, só o fogo, erri mishkacha, lá como que eu tirei essa chama, se a chama não está apegada a qualquer outra coisa, como que eu levei fogo de um lugar para outro? Fala, mano, que quando a ideia é tu e lejut rabim, eu tenho fogo em um lugar, um recinto que pertence a uma pessoa, e eu empurrei, assoprei o fogo para fora. E aí eu tirei só o fogo por si só. Nesse caso eu estou isento de castigo. Fala, Mishnah. Bor Shaliachit, um poço que pertence a uma pessoa particular, Kiragleiachit. Então a água que está dentro do poço, ela é fixada na entrada de Yom Tov, que é nesse lugar, no lugar onde o dono da água ele está instalado. E aí a água só pode ser levada no lugar que o dono do poço pode andar. Vesherangeota aí, em um poço que pertence a toda a cidade, Kiragleiachit aí. Então aí as águas vão poder ser levadas como as pessoas dessa cidade, ou seja, 2.000 amot fora da cidade, para cada lado. Peixelolei Bavel, a gente sabe que quando as pessoas que moravam na Babilônia, na época que o Beit HaMikdash estava construído, as pessoas subiam da Babilônia para o Beit HaMikdash 3 vezes ao ano, na festa de Pesach, Shavuot e Sukkot. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram poços no meio do caminho para as pessoas terem o que beber. Então, esses poços no meio do caminho, onde as águas são fixadas de acordo com quem? Fala Mishnah, Kiragleia Memale. De acordo com a pessoa que vai encher o copo, o utensílio dele com água no dia de Yom Tov. Então, de acordo com ele, de acordo com a distância que ele pode andar no Yom Tov, assim a água vai poder ser levada. Então, a gente fixa na véspera, quando o Yom Tov entra, de acordo com o que vai acontecer no Yom Tov, quem que vai pegar essa água. Ou seja, e retroativamente, ela vai ser fixada na hora que o Yom Tov entrou. Fala agora. Rabi le Rava le Rav Nachman. Rava perguntou uma pergunta para Rav Nachman. Tnan, está escrito na Mishnah, Bor shel yachid kiragle yachid. Um poço que pertence a uma pessoa particular, então ele é fixado nesse lugar, e aí ele vai poder andar com a distância que o dono vai poder ser levado, a distância que o dono do poço pode andar. Pergunta Guará, Veremino, pergunta Guará, uma contradição, eu já estou em outro lugar. Nearota Moshim, uma Ianota Novim, lagos ou rios, que eles têm uma corrente de água, ou seja, eles são levados, uma Ianota Novim, fontes que elas continuam a tirar água toda hora, ou seja, elas não ficam em um lugar só. Areia que ele é coladam, elas nunca são fixadas em nenhum lugar, já que essa água ela é corrente, ela anda todo o tempo, então ela nunca se fixa. Quando o Yom Tov entra, ela não se fixa. Então como você pode me falar que aqui está escrito que as águas dos poços ela é fixada, aqui parece que ela não se fixa? Fala com ela, Maraba, Achabe Maaskina Bemechunassim, Itbanami, Amarabchia Barabi, Namashmor Bemechunassim. Falou Raba, falou Rabchia Barabi, em nome de Shmuel, que o nosso caso são águas paradas, não são águas que continuam a correr toda hora. E águas paradas sim podem ser fixadas, e elas são fixadas no lugar onde elas, dependendo aonde está o dono das águas, lá é o lugar que as águas são fixadas, ela não pode andar, não pode ser levada mais do que o dono do poço pode andar. Fala Gmaria, a gente estudou que nos poços das pessoas que subiram da Babilônia, a água é fixada de acordo com a pessoa que vai encher a água no próprio Yom Tov. איתמה. Os Chachamim estudaram. Milev Natan Lechaveró. O que acontece se uma pessoa encheu a água para dar para o amigo dele? E deu essa água para o amigo dele. Está descrito que a água é fixada de acordo com a pessoa que vai encher a água do poço no dia de Yom Tov. Retroativamente, na véspera de Yom Tov, na hora que Yom Tov entra, ela é fixada no lugar onde essa pessoa está. Então, agora, o que acontece se uma pessoa enche água para dar para o amigo dele, de acordo com quem é fixado? Rav Nachman amar que raglei mishen itmalulo. Rav Nachman nos diz que a água é fixada de acordo com a pessoa que a água foi enchida para ele. Rav Sheshet amar, Rav Sheshet nos diz que raglei amemale, que a água é fixada de acordo com a pessoa que encheu a água, não a pessoa que recebeu a água, sim a pessoa que encheu a água. Remar kamiflik, no que depende essa discussão? Marsavar bira defkeirau, marsavar bira de shutfai. Fala agora, eles discutem a quem pertence esse poço de água das pessoas que dava água para as pessoas que subiam da Babilônia para o Beit HaMikdash. Será que esse poço não pertence a ninguém? Ou esse poço pertence a todo mundo junto? Todo o povo de Israel são sócios desse poço. Então, se a gente fala que o poço não pertence a ninguém, então a gente sabe que se a gente encontra na rua uma coisa que não pertence a ninguém, será que eu posso levantar essa coisa, esse objeto, para outra pessoa comprar? A gente sabe que existe na Torá vários jeitos de adquirir objetos. Um dos jeitos é fazer uma sequinha, a pessoa fazer o ato de comprar. Por exemplo, ele pode levantar, ou ele pode puxar, ou agbar, mexichar, ele pode levar para o campo dele. Kinyan Hatzer chama. Tem vários jeitos de adquirir objetos de acordo com a Torá. O que acontece se eu não estou perto do objeto? Eu posso mandar um shaliach, eu posso mandar uma pessoa no meu nome, ou seja, um mensageiro, para ele fazer esse ato de adquirir para mim. Então ele está fazendo o ato de adquirir para mim, então a coisa é comprada para mim. Ele levanta a coisa com a intenção que eu compre. Tudo bem. Agora, a gente tem outro jeito de comprar. É uma paraxá na Torá que chama Zchiah. O que é Zchiah? Vamos dizer que eu tenho um objeto e eu quero dar esse objeto de presente para uma pessoa que não se encontra aqui. E essa pessoa nem sabe que eu quero dar esse objeto para ele. O que eu posso fazer é, eu posso chamar uma pessoa perto de mim, falar para ele, olha, você vire como se fosse o mensageiro daquela pessoa e compra, faça o ato de comprar para ela. É como se fosse que ele é o mensageiro daquela pessoa, sem aquela pessoa saber. E por que eu posso fazer isso? Que já que é uma coisa boa para a pessoa, então, Zahin le Adam shelo befanav, eu posso meritar uma pessoa mesmo sem ele saber. Ok. Mas isso é só quando o objeto é meu e eu quero dar para aquela pessoa. Mas vamos dizer que eu tenho um objeto na rua e eu quero comprar esse objeto não para mim mesmo, e sim para aquela outra pessoa. E essa outra pessoa não fez eu de mensageiro para ela, mas eu quero fazer de acordo com Zhiyah, eu quero meditar aquela pessoa sem ela saber. Fala que nesse caso eu não posso fazer. Por quê? Porque já que se eu meditar aquela pessoa, esse objeto, outras pessoas vão perder, que as outras pessoas não vão poder mais pegar esse objeto. Então eu não posso meditar uma pessoa quando eu estou causando algum prejuízo para outros. Se eu pegar esse objeto para mim mesmo, eu posso pegar como qualquer outra pessoa. Mas meritar uma outra pessoa num lugar que outras pessoas vão ter prejuízo, isso eu não posso fazer. Isso chama Tofes Lebalchov Memakom Shechav Lachim. Um conceito da Gemara em Bava Metzia. Eu não posso meritar uma pessoa em caso eu estou causando prejuízo para outras pessoas. Então fala Gemara essa discussão aqui. Se esse poço não pertence a ninguém, então quando eu levantar essa água, quando eu pegar essa água para comprar ela para essa outra pessoa, eu estou causando prejuízo para outras pessoas. Então eu não posso meritar essa água para essa outra pessoa que não está sabendo, que ele não me fez de um mensageiro. Então já que eu não posso meritar essa água para aquela pessoa, então quem comprou essa água? A pessoa que encheu a água. Então essa pessoa que encheu a água. Então a água é fixada na hora que Yom Tov entrou, de acordo com essa pessoa. Já o Rav Nachman sustenta que esse poço não é um poço que não pertence a ninguém, é um poço que pertence a todo mundo junto. Então quando eu levanto a água, eu não estou comprando água, meritando água para essa outra pessoa. E sim, eu estou enchendo a água que pertence a ele mesmo. Isso eu posso fazer. Então quando eu enchi a água que pertence àquela pessoa, e agora retroativamente se esclareceu que essa água vai pertencer a ele em algum momento em Yom Tov, então quando o Yom Tov entra, essa água é fixada nesse, no lugar que a pessoa está. Então ela só pode ser levada na distância que a pessoa, que a pessoa, que a água foi enchida para ele, pode andar. Essa é a discussão entre Rav Nachman e Rav Sheshet. Eita, virava Rav Nachman, virava uma pergunta para Rav Nachman. Se uma pessoa fala, olha, você não vai poder ter proveito de mim. A mudar a sua. Então, para a pessoa que eu falei isso, ela não pode ter proveito de mim. Arei atala, eu não vou ter proveito de você. A mudar a sua, eu não vou poder proveito dele. Arei alecha veatala, eu não posso ter proveito de você e você não pode ter proveito de mim. Estou absolutamente a fazer, cada um não pode ter proveito do outro. O mutarim bexerolei bavel. Mas nas coisas que pertencem às pessoas que sobem da Babilônia para Eretz Israel, isso eles vão poder ter proveito. Ve'asurim be'shalotai, mas as coisas que pertencem à cidade, os dois moram na mesma cidade, as coisas que pertencem à cidade, eles são proibidos de ter proveito. Ve'eluem dvarim shalolei bavel, e essas são as coisas que pertencem às pessoas que sobem do Babel para Eretz Israel, para o Beit HaMikdash, Harabait, o monte onde o Beit HaMikdash está construindo, Alishkot, os armazéns, Ve'azarot e os pátios, o Bor Shalem Tzaderech, e o poço do meio do caminho. Ve'eilu Enxelotair, o que são as coisas da cidade que eles não podem ter proveito? Alechavá, o lugar onde todo mundo se une, o Beit HaKnesset, a sinagoga, o Beit HaMirchat, e o lugar onde eles tomavam banho. E qual que é a diferença? Por que as coisas da cidade eles não podem ter proveito e as coisas que pertencem às pessoas que sobem de Babel para Israel, para Beit HaMikdash, eles sim podem ter proveito? Que as coisas que pertencem às pessoas que sobem da Babilônia para Israel não pertencem a ninguém. São coisas que não pertencem a todas as pessoas juntas. Já as coisas da cidade pertencem a todo mundo junto, então eu não posso ter proveito dele, ele não pode ter proveito de mim. Pergunta Gmará, Amrit. Bira de Shutvai, e se você me fala que o poço das pessoas que sobem da Babilônia para o Beit HaMikdash pertence a todo mundo junto, como você, Rav Nachman, nos disse, Amai Mutar, então como um pode ter proveito do outro, os dois podem usar esse poço. Veatrana, a gente estudou numa Mishnah, Shutafim Shenadru Anazem Ize, dois sócios que prometeram não ter proveito um do outro, Asunim Likanes Lachatzer, Lirchotz, Bebor. Eles são proibidos de entrar no pátio e tomar banho dentro do poço. Então você vê que o poço, se pertence aos dois, eles não podem ter proveito. Fala que maravilha, chotza chinami, tomar banho dentro do poço, você tem razão, porque ele tem proveito do poço por completo. Veacha, mas aqui que eu estou enchendo água do poço, veacha bemayaskina lemalota, que a gente está se tratando em relação a encher água do poço. Então, marmididika, marmididika, aqui não tem problema. Porque uma parte do poço pertence a mim, uma parte do poço pertence a ele. Então quando eu encho a água, eu estou enchendo a água que pertence a mim, não a água que enche, não a água que pertence a ele. Se eu esvaziar o poço todo, que tem água que pertence ao outro, realmente vai ser proibido. Mas estou pegando uma parte da água pertence a mim também. Fala, Gmará, mas se Rav Nachman nos diz que essas águas pertencem aos dois sócios, e cada um enche da água que pertence a ele, então a gente tem que falar que as coisas se esclarecem retroativamente, e essa água que eu estou enchendo agora pertencia a mim desde o começo de Yom Tov. E Rav Nachman não sustenta Breira, a gente já estudou algumas vezes, que tem esse conceito que as coisas se esclarecem retroativamente, que é uma discussão entre vários rabinos. A gente vai provar que Rav Nachman não sustenta que as coisas podem se esclarecer retroativamente. Será que Rav Nachman sustenta que as coisas podem se esclarecer retroativamente? Ve'atnan, a gente estudou numa Mishnah, Achim ve'ashutafim, Achim ve'ashutafim, os irmãos que são sócios, Keshechavim be'kalbon pturim ma'aser be'imah, Keshechavim be'maser be'imah pturim ina'kalbon. Então, uma pequena introdução. Tem dois conceitos na Torá. Tem o Maser Behimá. O que é o Maser Behimá? Uma pessoa que tem 10 animais. Então ele precisa passar os animais debaixo de um arco. E o décimo animal ele precisa separar ele para Shem. E ele vira o Maser Behimá e tem que trazer ele como um corbã. Agora, nessa mitzvah de Maser Behimá, sócios são isentos de Maser Behimá. Porém, se tem dois irmãos que receberam esses animais, eles herdaram esses animais do pai deles. Então eles não são realmente sócios. Já que eles não dividiram ainda os animais, então eles são como se fosse que eles têm a posse do pai dentro desses animais. Os dois juntos têm a posse do pai. É como se fosse que pertence a uma pessoa só. Então nesse caso eles são obrigados de nascer bem lá. Isso é um conceito. Agora, a gente já estudou no Tratado de Shkalim que a cada ano e ano, cada pessoa do povo de Israel precisa trazer meio shekel, metade de uma moeda para o Beit HaMikdash. Agora, cada pessoa que traz meio shekel, ele é obrigado a aumentar uma pequena moeda junto a ele. Porque já que o Shkalim, trazer meio shekel de lugares longes é muito difícil, muitos metades de shekel. Então, eles juntam todos esses meio shekel e trocam por uma moeda maior. E aí, quando chega no Beit HaMikdash, eles tinham que trocar de volta, essa troca custava esse kalbon, custava essa pequena moeda. Então, cada pessoa que dá meio shekel, ele tem que dar um kalbon junto. Duas pessoas que dão um shekel juntos, eles também têm que dar dois kalbonot. Por quê? Porque não, porque eles juntaram um shekel, eles vão ganhar. Porém, o pai que dá meio shekel para os dois filhos dele, ele dá em um shekel só, aí ele pode dar um kalbon só. Então, se tiverem dois irmãos que eles vão dar meio shekel de uma forma que eles herdaram do pai, ou seja, se o pai deles já se obrigou, foi obrigado de dar esse meio shekel pelos filhos, e ele faleceu e agora eles herdaram essa obrigação, então, do mesmo jeito que o pai, se ele desse para os dois filhos, só tinha que dar um kalbon, então esses filhos também só que tem que dar um kalbon. Porém, se os filhos já te dividiram em toda a herança e eles voltaram a dar um shekel juntos, aí eles precisam dar cada um kalbon só. Então, a lei do kalbon é exatamente o contrário do Maser Behimá. No Maser Behimá, se eles ainda não se dividiram, então eles são obrigados de Maser Behimá e eles são isentos do kalbon. E se eles já dividiram a herança e eles voltaram a ser sócios, o kalbon, eles vão estar obrigados de dar dois kalbonot, e no Maser Behimá eles vão estar isentos. Isso que fala a Mishnah para a gente. A Rina Shutafim, os irmãos que são sócios, Keshechavim Bekalbon, quando eles são obrigados a dar dois kalbonot, Pturim e Maser Behimá, eles são isentos da obrigação de Maser Behimá. O Keshechavim e Maser Behimá, e quando eles são obrigados de dar o Maser Behimá, Pturim e Nakalbon, eles são isentos de dar dois kalbonot. Ve'ama Ravana, me disse Ravana, lo shanu, ela shechalku gdaim keneged tlaim, vetlaim keneged gdaim, aval chalku gdaim keneged gdaim, vetlaim keneged tlaim, omer zeu chalku amagio mishah rishona lekach. Fala Gmará, o que acontece se eles dividiram e voltaram a serem sócios? Então fala Gmará, se eles se dividiram, que não cada um recebeu todas as espécies. Um recebeu gdaim, um tipo de animal. E outro recebeu tlaim, outro tipo de animal. Então aí não é como a herança deveria ser. Uma herança é cada um recebeu uma parte de cada espécie. Então nesse caso, se eles voltaram a ter uma sociedade, então é como se fossem duas pessoas estranhas para si só, e voltaram e fizeram uma sociedade. É uma sociedade normal, que eles são obrigados a dar dois carbonotes, são isentos de Maser Behimá. Porém, se cada um recebeu a espécie que pertence a ele, e eles voltaram a ficarem juntos, voltaram a ter uma sociedade entre eles, então a gente considera como se fosse que eles receberam, como se fosse que eles herdaram desde o começo essa parte que pertence a eles. E quando eles voltam a se associar, eles voltam à primeira etapa. Ou seja, eles, cada um pega a herança que eles deviam receber desde o começo. Quando eles voltam à herança inicial. Então fala Gmará, se eles voltam à herança inicial, então de novo eles vão ter isentos do kalbon e obrigados em Maser Behimá. Assim fala Ravana. ורב נחמן אמר, רב נחמן הוא זיז, אפילו חילקו תלאים כנגד דאים. ותלאים כנגד דאים, גדאים, אין אומר זה חלקו המגיע משעה ראשונה לכך. פעלה רב נחמן, נאו, mesmo se cada um recebeu uma parte de cada espécie, a gente não fala que essa parte que ele recebeu é como se fosse que desde o começo, quando o pai faleceu, isso que pertencia a ele. Porque a gente nunca esclarece as coisas retroativamente. Então, quando eles se dividiram, todas as espécies por igual, é como se fosse que a divisão foi feita de agora, não é uma coisa que foi feita retroativamente. E se eles voltam a ter uma sociedade, é como se fosse uma sociedade nova. E aí eles vão estar obrigados do carbono. E exemplos de Macebema, de qualquer forma, a gente vê dessa Mishnah e diz o que Rav Nachman nos disse, que a gente não fala Beirá, que a gente não esclarece as coisas retroativamente. Então, como Rav Nachman pode falar no caso da pessoa que prometeu não ter proveito do amigo dele, que ele vai poder pegar a água do poço, porque é que a gente fala que essa água pertence a ele, se esclarece que essa água pertence a ele, mas a gente não fala que as coisas se esclarecem retroativamente. Então fala com ele, ela deculear uma vida de efqueira. Então a gente tem que chegar na conclusão que o poço das pessoas que subiam da Babilônia para o Beit HaMikdash é um poço que não pertence a ninguém. Então, mesmo que eu prometi não ter proveito do meu amigo, esse poço não pertence a ele. Então, eu posso ter proveito. Mas se é assim, então por que Rav Nachman sustenta que a água pertence à pessoa que a água foi enchida para ele? A gente estudou que eu não posso meritar uma coisa que não pertence a ninguém para uma pessoa se eu estou causando prejuízo para outras pessoas. Fala agora, ela acha. A discussão aqui é uma outra discussão. As últimas palavras da Gemara, acho que fala que a gente tem que apagar elas. O que a Gemara quer dizer? Realmente, eu não posso meritar uma coisa que não pertence a ninguém para uma pessoa, se eu estou causando prejuízo para outras pessoas. Mas eles discutem o que acontece quando eu encho essa água para dar para o meu amigo. Será que já que eu não posso meritar isso para aquela pessoa, então eu compro essa água para mim mesmo? Ou não? Ou eu não compro essa água, já que eu quis meritar essa água para essa outra pessoa, e eu não consegui, mas eu não quero dizer que eu estou comprando para mim mesmo. Então, quando eu der essa água para aquela pessoa, ele vai comprar naquele momento. Então, Rav Cheche sustenta aqui não, que essa própria pessoa que levantou, ele quis meritar para essa outra pessoa. Se ele não consegue meritar para ele, ele está pegando para ele mesmo. Então, a água é fixada de acordo com ele. Já Rav Nachman sustenta aqui não, que se eu não conseguir meritar para ele, então não é nem meu nem dele. E quando eu der a água para ele, então a água vira dele. E aí a água retroativamente se fixa de acordo com ele, já que a água não vai poder ser levada para outros lugares, fora da distância que ele mesmo, que a água foi enchida para ele, pode andar. Fica com a gente, que o próximo DAF, o último do nosso tratado, a gente vai estudar mais assuntos da proibição de Trumim.